Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a poeta Tereza Cristina Roque da Mota. Eu ia lhe perguntar, assim, do livro de estreia, Relógio de Sol, O Horizonte, por exemplo, que é de 2014, como é que você vê a sua evolução poética? Ou involução, se for o caso, não sei. Ou talvez a palavra não, evolução não caiba.
Talvez. Eu vejo isso pelo que analisam, pelo que escrevem, pelo que já fizeram os prefácios, né? Fizeram as orelhas de livro e tal. Todos eles são unânimes em dizer que eu tenho uma voz poética própria e que essa voz já existia desde o início. Eu posso escrever melhor um poema do que o outro, eu posso abordar um tema de uma maneira diferente, mas eu sinto, eu mesma, que eu estou fazendo um longo poema que vai se estendendo, vai se desenvolvendo, como fez Walt Whitman. Walt Whitman escreveu um livro a vida toda, né? As Folhas de Relva, ele foi aumentando conforme ele ia evoluindo o livro. O livro foi crescendo. Então, isso eu descobri que era verdade, porque isso já foi apontado por várias outras pessoas, que eu seria a poeta de um tema só, que seria o tema do amor, mas esse tema sempre falado a partir do diálogo. Isso me fez criar uma peça literária. Essa peça literária chama-se Breve Anunciação, e a Breve Anunciação justamente aborda o diálogo entre um homem e uma mulher sobre a sedução. Como é que essa sedução acontece? Por que que eu amo você e por que que você me ama? O que que eu fiz para você me amar? Então essa discussão é uma peça de teatro que eu levei uns 5 anos escrevendo e pesquisei bastante a partir daquilo que eu queria dizer, colocar no diálogo. É um diálogo que nunca existiu, né? Muita gente se perguntava para quem eu tinha escrito aquilo. Eu falei, não foi para ninguém, não é uma pessoa, são vários diálogos somados. É a soma de várias experiências, de várias coisas lidas ou vividas. E a peça estreou em 2013. Quem assistiu gostou muito. Mas é exatamente o foco da minha poesia. Poesia ainda chamada intimista, né? Que fala do sentimento, que fala da paixão, mas sempre com o objetivo de querer entender como a paixão funciona.
Agora, me impressionou no livro Horizontes a recorrência da palavra silêncio. Eu acho que sua poesia quase que homenageia o silêncio, não?
Isso também foi notado pelo Luiz Carlos Lisboa. Ele também fez essa observação, dizendo que a poesia, a música também acontece em suas pausas, né? Você tem as notas e as pausas fazem parte da música. E essa poesia é impregnada de silêncio também, não só a palavra, mas como os espaços que eu deixo para poder pensar no assunto. Muitas vezes eu me espanto com a resposta que as pessoas me dão em relação ao que eu escrevo. Uma vez uma amiga me disse, o seu poema respondeu a minha pergunta. Eu falei, mas que pergunta? Se eu não soube que pergunta era, como é que eu podia responder? Aí eu entendi que eu não podia não saber as perguntas, mas eu tinha as respostas. Porque poesia é resposta, mesmo que eu não saiba a pergunta, né? Porque alguém tem que ler aquilo, alguém vai entender até algo que eu nem pensei em dizer, mas está ali.
O que lhe trouxe a experiência de ser editora? Os livros da Ibis Libris são facilmente encontráveis nas livrarias do país ou é pelo site?
Hoje em dia são mais fáceis de encontrar, porque a editora existe há mais de 15 anos. E ela já é uma referência em termos de poesia, de publicação de poesia.
Edita sobretudo poesia, né?
É, metade do catálogo é poesia. Justamente para trazer os novos autores, né? Eu publico principalmente primeiros livros, aqueles livros que as pessoas, a maioria delas, não quer publicar, seja porque é poesia, seja porque é primeiro livro. Mas alguém tem que publicar esse primeiro livro, senão a pessoa não começa, ela não vai se tornar conhecida, ela não vai vender o seu livro. O seu livro é o cartão de visitas, né? A primeira coisa que se pergunta a um poeta é, você tem um livro publicado? Não, não tem. Então,
mesmo que já seja um poeta pela internet, né? Já tenha divulgado. Porque hoje em dia se faz muito isso, né?
Mesmo assim, ele tem que ser publicado em papel. Mesmo até ter um e-book, é importante, mas já se provou e está mais que consolidado que enquanto a pessoa não coloca isso no papel, ela não existe dentro do meio literário. É necessário publicar. E eu me tornei editora justamente para facilitar essa publicação, porque eu comecei a publicar meus próprios livros lá atrás, na década de 80, porque eu era uma autora editora. Mas nem todo autor é editor de si mesmo, nem dos outros. E eu me descobri editora também dos outros, não só de mim mesma, porque eu podia continuar só publicando os meus, né?
Agora, com poesia é difícil de sustentar uma editora, não?
É, eu não vi.
A menos que venda muitos livros para o PMBE, né?
Para quem não der. Sei que ele te venda muitos livros, você tem toda a razão. Mas isso foi um gol, né? Na verdade, eu fiz um gol na hora que eu vendi poesia e futebol para o PMBE. Foi maravilhoso. Só que o que eu vendo é a prestação de serviços editoriais. Porque o primeiro livro, o autor normalmente tem que bancar esse livro que ninguém conhece. Então, já que ele vai ter que pagar para fazer o livro, que faça bem feito. Que esse livro seja bem feito. Então, é a qualidade do tipo dos livros que eu faço que faz com que eu possa sobreviver com a prestação de serviços editoriais. Não só a venda dos livros.
Não só a venda dos livros, né?
De vez em quando, um livro vende mais, né? Eu tenho um dos livros que é best-seller na editora, você vai achar graça, mas é a minha tradução dos sonetos de Shakespeare. Eu fiz uma tradução em 2009, que eu publiquei, e ele já vendeu mais de 1000 livros, eu já tive que reimprimir, continuo vendendo. Fiz uma entrevista recentemente para o Globo News Literatura, agora no aniversário de vida e morte do Shakespeare, os 400 anos de morte, e aí o livro voltou a vender mais. Porque as pessoas, pela entrevista, descobriram a existência da tradução.
Da tradução, né?
E ela foi muito bem aceita.
Imagina,
então,
sim.
Shakespeare vende, é poesia, são sonetos, mas é Shakespeare, né? E eles vendem.
E é uma venda constante, né? Não vai sair de
exato.
Moda, né?
É aquele é o long seller, que a gente chama, né? Que vende sempre. Mas é isso, é poesia. A poesia não vende muito de cada vez, mas vai vendendo sempre.
Por fim, nosso tempo é curto, eu pediria que apresentasse rapidinho o seu livro Lições de Sábado. Um livro dito de crônicas, mas eu vejo mais como reflexões, não?
Sim, é. Porque são crônicas, coisas do dia a dia, coisas que eu vou falando. Aquilo, a ideia era aquilo que eu aprendi durante a semana, eu vou refletir no sábado. Então, qual é a lição do sábado? É aquilo que eu aprendi, o que eu vivenciei aquela semana, porque cada semana é uma revolução, cada semana acontecem coisas novas, a minha vida não é a mesma todo dia, sempre acontecem coisas inéditas, coisas inesperadas. Então eu resolvi, desde 2011, começar a coletar isso. Eu não tinha ideia que fosse transformar num livro, mas as pessoas começaram a ler isso no Facebook, começaram a gostar e a divulgar. E o livro tem vendido bem por isso, justamente porque são reflexões. É uma prosa poética, se você...
Ah, sem dúvida. Alguns até parecem... Até rimam.
Exatamente.
Não que sua poesia seja necessariamente rimada, mas...
Não, até... rimado, exato. Mas as lições de sábado, elas nasceram com a ideia de se fazer poema em prosa.
Não é? Por amar outra tão igualmente, fique o amor como um fado, amando sempre quem está ao lado. Né?
Exato. A poeta sempre vai atacar, não adianta. Vai acontecer alguma coisa. Eu escrevo aquilo que me vem, o pensamento, a situação. Às vezes é um texto maior, um texto menor. Mas tem sido muito bem recebido também. Isso me deu bastante alegria.
Muito obrigado por nossa conversa aqui.
Obrigada.
E boa sorte aí para os seus lançamentos. Sua poesia.
Tudo de bom. Então, um grande abraço.
Um grande abraço. Hein?
Tá, obrigada. Tchau.
Acabamos de conversar com a poeta, editora e tradutora Tereza Cristina Roque da Mota, autora do livro de poemas Horizontes e do livro de crônicas Lições de Sábado. O programa Autores e Livros se despede. Até breve. E fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.